Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Sejam bem-vindos a mais um culto da Zoe Online, para você que está aí em casa e a todos os irmãos e irmãs que estão aqui ao nosso culto presencial. Deus tem nos dado a alegria, né, o privilégio de retomar, de recomeçar. Eu acredito que não se trata apenas de um recomeço, de uma retomada dos cultos, das nossas reuniões presenciais, células também, até mesmo o culto infantil, né? O Kids está voltando para o modo presencial também. Mas eu creio que não é só sobre isso. Eu acho que é algo profético vindo sobre as nações da Terra. Em algumas nações já não se usa mais máscara. Já foi resolvido a questão do vírus, né? Resolvido entre aspas. E na nossa nação, em nome de Jesus, em pouco tempo nós também teremos essa notícia, amém? Em pouco tempo nós estaremos aqui jogando nossas máscaras fora e dizendo um novo tempo recomeçou, já começou sobre nós. Eu creio que dessa maneira. Estou muito feliz, irmãos, de poder encontrá-los aqui, muito feliz de poder falar com você que está em casa também, e mais feliz ainda, porque hoje no Dia das Mães, meu sogro e minha sogra, eles estão em casa, eles estão com o Lucas e com o Davi, para a gente, né? E Suelen pôde estar aqui, e eu pedi a ela, ela falou, o que nós vamos fazer? E eu falei, eu vou pedir então que você, já que vai dar certo você estar no culto, que é tão difícil, né, nesses últimos tempos, então fica o tempo inteiro lá em cima, faz o que você quiser, né, desde que seja gospel. Então ela vai ficar aqui com a gente e vai nos ministrar, vai tocar aqui algumas músicas para a gente enquanto nós ministramos. Nessa quinta-feira nós estivemos em Cascavel, até está aqui, né, o Robson, a Débora, estivemos lá no culto, ainda é um culto apenas para líderes lá em Cascavel. Anote isso na sua agenda, dia 5 do mês 6, nós teremos o primeiro culto, aí o culto aberto já, lá em Cascavel, nós vamos abrir então para toda a comunidade, para todos que quiserem participar. Mas nessa quinta nós estivemos juntos lá, Suelen esteve, os meninos. E Suelen tocou e cantou lá. Eu estava com tanta saudade de ver ela fazer isso nos cultos, né? Porque ela faz em casa. Então nós vamos aproveitar para matar essa saudade aqui também um pouquinho. Irmãos, vocês viram o vídeo de introdução aqui do nosso tema, o tema da nova série de mensagens de dentro para fora. Na semana passada tivemos a primeira mensagem dessa série e hoje nós teremos a segunda mensagem. Nós temos entendido, irmãos, isso a partir da Bíblia. Que tudo aquilo que esperamos de Deus, que aconteça fora de nós, precisa acontecer primeiro dentro de nós, amém? Há muitas coisas que nós estamos esperando que Deus faça na nossa vida, que Deus produza na nossa vida, mas que muitas vezes impedimos que Ele faça dentro primeiro. Então, se isso acontece, quer dizer também que fora nós não vamos experimentar. Fale para quem está do seu lado, é de dentro para fora. Essa é a dinâmica. Eu falei isso na semana passada, nunca foi tão urgente tratar desse assunto. Tratar do assunto de que o Espírito Santo precisa realizar uma obra dentro de nós. Num momento como esse, de tanta tensão, de tantas incertezas. O Aaron esteve aqui orando e dizendo, eu entrei num ambiente, eu percebi em mim, no meu espírito, um ambiente de confusão. Isso tem acontecido mesmo com muitas pessoas. Fundamentos sólidos, né? Usando a frase do Aaron. Muitos desses fundamentos foram testados nesse tempo de pandemia. E eu creio, irmãos, que é tempo da gente falar disso. O que de fato eu creio? O que está acontecendo dentro de mim? O que é que me governa? A tempestade de fora tem tocado aqui dentro? Ou a paz de dentro tem tocado a tempestade lá fora? Essa é a grande pergunta. Então, nós queremos falar sobre isso durante essa série de mensagens, na expectativa do dia de Pentecostes, que será dia 23, agora de maio. Então nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse assunto. Nessa noite, irmãos, eu quero tentar, e eu peço perdão aos irmãos, pedir oração para o pastor Psite, estava aqui, minha mão está gelada. Eu falei, Psite, normalmente eu não fico assim, tão nervoso. Os pastores da Rede Zoe, eles me pediram, pastor, como que vai ser o esboço da mensagem? Muitos deles, a gente compartilha a mensagem. E eu falei para eles, olha, eu vou enviar para vocês outro esboço, escrevi, compartilhei com eles outro, eu falei, mas esse de hoje eu não consigo escrever como eu gostaria, eu não consigo explicar como eu gostaria. Então eu queria pedir a vocês que me ajudassem. Nessa noite eu tenho uma mensagem de Deus, fruto de um devocional, de uma manhã. Quando Deus falou isso comigo, eu não conseguia parar de chorar. Cheguei em casa, fui contar para a Suelen e não conseguia contar. Eu não conseguia dizer para ela dessas verdades que o Senhor tinha ministrado no meu coração. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero tentar compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu ouvi do Espírito Santo nesses dias, tá bom? Então você me ajuda aí, se você não entender, depois você volta e assiste o vídeo e pede ajuda para ele de novo, amém? Então, abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler dois textos, o primeiro está em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 é o texto que fala sobre o batismo de Jesus. A partir do verso 16, é o momento em que Jesus se batiza e é a hora também que o Espírito Santo se manifesta, como já dissemos, se manifesta de maneira corpórea. Alguns usam essa expressão, mas de maneira materializada ali, física, como uma pomba. Diz assim Mateus capítulo 3, verso 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem muito me agrado. O Espírito veio do céu, o céu se abre, e ele veio como uma pomba e pousou sobre ele. Agora, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, por favor. Gênesis 8. Gênesis capítulo 8, a partir do verso 6. Esse é o momento que Noé está vendo encerrar na vida dele uma pandemia, uma quarentena. E ele está vendo que está passando, ele está vendo que um novo tempo está começando. Então Noé, a partir do capítulo 8, verso 6, ele tem algumas posturas. Repare isso comigo, por favor. Passados 40 dias, repita comigo, uma quarentena. Em nome de Jesus, passada a quarentena, passada a pandemia, passado toda a luta, toda a crise, Noé abriu a janela e fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Então Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso, voltou para a arca, voltou a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Feche os seus olhos, por favor. Ore comigo, peça ajuda do Espírito Santo para que ele traga revelação ao nosso coração.
Tudo é para ti.
Espírito Santo. Espírito Santo, ministra os nossos corações nessa noite de um jeito diferente. De um jeito que nos arranque daquilo que criamos, de um jeito que nos arranque da nossa religiosidade. Ministra-nos, Espírito Santo, de um jeito claro. Não há condições em mim, Senhor, de explicar essa mensagem, mas há essa condição no Teu Espírito de tornar ela pessoal agora. Interpreta em cada coração, em cada mente, essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu falava um pouco sobre um anjo de Apocalipse 4, vocês devem se lembrar. E a Bíblia diz que esse anjo, ele tinha olhos dentro e olhos fora. Repete comigo, olhos dentro e ele tinha olhos fora também. E eu entendo que essa é a dinâmica do céu, essa é a dinâmica perfeita. Enquanto aquele anjo olha para Deus e canta exatamente essa canção, uma delas. Enquanto aquele anjo olha para o Senhor e diz, Santo, Santo, Tu és digno, Tu és merecedor. A Bíblia fala que ele tem uma dinâmica dupla. Ele faz isso olhando para Deus, mas ele faz isso também olhando para dentro de si. Os olhos do anjo estão para fora e estão para dentro. Eu entendo, irmãos, que essa é, na minha opinião, a dinâmica perfeita. A nossa adoração, ela só é recebida quando eu tenho olhos focados nessas duas dimensões. Porque é fácil olhar para Deus e expressar palavras bonitas. É fácil, porque Ele é maravilhoso mesmo. É fácil ficar feliz com Jesus. É fácil ficar feliz com Deus. O que é difícil mesmo é fazer com que Deus fique feliz com as nossas posturas. Então esse anjo, ele olha para Deus. Ele olha para dentro de si. E ele libera a palavra profética, a palavra da adoração. Jesus um dia disse para os religiosos da época, ele disse, em vão me adoram. Jesus não disse que eles não adoravam, disse, eles adoram, mas é vão. O que vocês fazem não tem utilidade, é um desperdício. Porque o que Jesus estava dizendo é, com seus lábios me adoram, mas o seu coração está distante de mim. Ele afirma isso sobre os fariseus também. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é, vocês entenderam a adoração de um jeito errado. Vocês entenderam vida comigo de um jeito errado. Vocês acreditavam que dava para fazer algo por aparência e não por essência. E a verdade é que eu quero mesmo é o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, preserve o seu coração. E é por isso que esse anjo, ele tem olhos para fora, olhos para dentro. Essa é a dinâmica perfeita. Essa é a dinâmica perfeita que nós cristãos temos que aprender. O que está acontecendo dentro de mim? Será que de fato vir à igreja, ler a Bíblia, levantar minha mão, cantar os louvores, será que de fato isso está sendo recebido por Deus como uma adoração? Essa é uma pergunta muito séria. Porque aquilo que acontece dentro de mim transforma aquilo que acontece fora de mim. Aquilo que acontece dentro de mim dá forma, dá valor, dá sentido aquilo tudo que está acontecendo fora de mim também. Jesus um dia se aproxima de uma mulher, é uma samaritana, João capítulo 4, vocês conhecem a história. Aquela mulher, possivelmente uma prostituta, que já foi casada várias vezes e agora o marido que ela tem nem é dela, ou seja, está lidando com o marido das outras. Então Jesus se aproxima dessa mulher, aquela mulher é vazia, aquela mulher está com sede, ela está cansada. Imagine alguém que vai buscar água ao meio-dia no poço, num sol daquele. Ela está cansada, ela já não aguenta mais aquela vida. Mas a pergunta dela para Jesus é, em que monte eu devo orar? Jesus fala, nós nem deveríamos estar falando de adoração. E a palavra de Jesus para aquela mulher, antes de falar de adoração, antes de falar de cristianismo, antes de falar de igreja, antes de falar de culto, a palavra dele é, em João capítulo 4, verso 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo, você está querendo mudar alguma coisa fora. mas eu preciso mudar primeiro alguma coisa dentro de você. Você está entendendo? Aquela mulher cansada, ansiosa, desgastada, vivia tudo aquilo porque ela estava pensando que ela precisava de uma nova célula, uma nova igreja, um novo culto, uma nova proposta. Em que monte eu devo orar? Onde eu vou? Qual é o curso que eu vou fazer? E Jesus falou, não, bebe da água, se encha dentro, depois eu vou fazer fluir. Então você não vai mais precisar ficar procurando, porque eu vou instalar em você uma fonte. Esse seu sentimento de que nada te preenche vai acabar. Eu vou colocar dentro de você algo que será suficiente na sua vida. Jesus se aproxima dos religiosos daquela época, eles estão na festa dos tabernáculos, eles passaram 7 dias em festa. Eles passaram 7 dias, irmãos, entenda que eles não estão apenas fazendo festa, mas todo dia eles têm o culto solene. Eles estão cultuando ao Senhor. Jesus se aproxima deles depois de 7 dias e a pergunta de Jesus é: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como assim? Nós estamos há 7 dias desse encontro com Deus. Nós estamos há 7 dias, né? Ele diz então, em João capítulo 7, no verso 38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo, não tem nada a ver com o que vocês falaram. Não tem nada a ver com ir ao culto. Não tem nada a ver com ir à igreja, com ser um líder, ser um pastor. Não tem nada a ver com ir à festa e passar 7 dias nela, nem com dar o seu dízimo na igreja. Não, a minha pergunta é, e no seu interior, como é que estão as coisas? Porque aquele que beber da água que eu lhe der, como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, na semana passada eu estava falando isso. Nós fazemos parte de uma geração que se preocupa bem mais com a aparência do que com a essência. Infelizmente, essa é a nossa geração. Nós fazemos parte de uma geração que não se importa de postar uma foto com a mãe no Instagram, mesmo que nem dê valor a ela. Não se importa. Às vezes nem estão se falando, nem pediu perdão, nem resolveu. Ela não se importa, ela só quer que haja uma aparência de que as coisas estão boas. Porque a geração que nós fazemos parte, ela está muito mais preocupada em que as aparências estejam ok, do que a essência esteja tendo algum tipo de valor. E nessa briga por aparência, infelizmente, fazemos parte de uma geração que abriu mão da essência. Eu falava isso aqui na semana passada. Toda vez que deixamos o manancial, iniciamos um processo que vai acabar com a nossa vida, que é um processo de cavar cisternas rotas. Eu falava isso na semana passada. Jesus, quando chama os fariseus de hipócrita, ele está dizendo, ai de vós, hipócritas, é mortal, esse é um estilo de vida que destrói, esse é um estilo de vida que acaba com você, você não vai poder sustentar por muito tempo. Então a proposta que nós trouxemos aqui na semana passada era essa. Gente, as coisas externas não podem mudar o meu interior, mas o meu interior tem o poder de mudar o meu ambiente externo. Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que lá fora as coisas ruins aconteçam, no meu interior tudo acontece com renovo de dia em dia, porque todos os dias somos renovados do Senhor. Então, o ambiente externo não pode mudar as coisas aqui dentro, mas as coisas aqui dentro podem mudar lá fora. É por isso que Josué, no capítulo 4, que nós vemos na semana passada, ele é orientado por Deus, construa algo dentro, e eu farei algo fora. Construa algo dentro, a palavra de Deus é essa, e eu farei com que você pise em algo maravilhoso fora. Então diga isso para quem está do seu lado, por favor. Se você está em casa, diga isso para ela. Diga assim, construa algo dentro. E Deus fará algo fora. Muitos de nós estamos cansados, querendo ver algo fora acontecer. E Ele está dizendo, construa algo dentro. Deixa que eu faça fora. Deixa que eu vou resolver. Fora será uma consequência. Isso vai acontecer. Sabe qual é a notícia boa, irmãos? A notícia boa é que Ele já colocou dentro de nós tudo o que precisamos. Já está dentro de nós tudo o que precisamos. Eu me lembro de uma vez estar ouvindo o pastor Harold. Eu até não me lembro se ele não contou essa história aqui mesmo no Incendiários. Mas o pastor Herod, se lembra do pastor Herod? Faz tempo que ele não vem aqui, né? Precisamos convidá-lo. Mas eu me lembro então do pastor Herod estar contando essa história. Ele disse que ele foi a Itaipu e fez uma visita lá. E ele disse que entrou na parte ali das engrenagens e ele ficou olhando aquela monstruosidade de engrenagens. Tudo funcionando, aquelas turbinas gerando. Coisa que o Geraldo sabe bem também, né, Geraldo? E ele disse que ele ficou em volta daquilo, olhando aquela estrutura monstro. E ele pensou, quanta energia tem aqui, quanto poder há aqui. E ele disse que quando ele pôs a mão assim, ficou pensando, quanta coisa existe, está passando aqui dentro agora. Ele disse que o Espírito Santo falou para ele assim, bem menos do que aquilo que eu coloquei dentro de você. Porque já está dentro de nós. A notícia boa, irmãos, nessa noite, que eu quero te dar é que tudo o que você precisa, tudo que nós precisamos para mudar o meu interior e, consequentemente, o meu exterior, já está dentro de nós. Amém? Amém? Quem é que crê em Jesus aqui? Levanta a mão. Quem é que já bebeu dessa água? Levanta a mão. Então quer dizer que já está dentro de nós. Essa é a notícia boa. Mas, pastor, se já está dentro de mim, por que que nós estamos aqui falando disso? Porque tantas vezes, irmãos, nós somos impedidos de perceber que está dentro de mim. Muitas vezes Satanás cria ambientes, cria situações, mentiras, frustrações. Às vezes ele te marcou com um relacionamento ruim. Às vezes ele te marcou com uma palavra, um trauma. Às vezes ele te marcou com uma frustração dentro da igreja, eu não sei. Mas às vezes ele marca exatamente para que você acredite em mentiras dele. E aí ficamos impedidos de perceber. A Bíblia fala, por exemplo, de Agar. Agar está com seu filho Ismael. E Agar diz, eu vou morrer e o meu filho irá morrer. E ela larga o filho para morrer. Então, de repente, o anjo vem e abre os olhos de Agar. E ela vê a fonte que estava bem diante dela. A Bíblia não diz que a fonte foi instalada. A Bíblia diz que os seus olhos foram abertos para que ela visse a fonte que já estava lá. O que impediu Agar de ver a fonte? Os problemas. Crise no casamento. Crise financeira. Ela está assim, para onde eu vou? Onde eu vou trabalhar? Onde uma ex-concubina vai trabalhar? Crise com os seus filhos. Eu não sei o que fazer com meu filho. De certo, esse menino vai morrer. É uma crise emocional de ter sido deixada, ter sido rejeitada. Ou seja, tudo isso fez com que Agar tivesse seus olhos fechados para a fonte que estava bem diante dela. A fonte continua aí. Repita comigo, a fonte continua aqui. Isaac tem poços que foram cavados por seus pais. Nós temos poços dentro de nós que foram instalados por nosso pai. Amém? Nosso pai. Nosso irmão mais velho arrancou os entulhos para que nós pudéssemos receber, que é Jesus. Mas acontece, irmãos, que no dia a dia os entulhos vão entrando novamente. E aí então, quando Isaac chega para tomar água, não tem água. Na verdade, só vê entulho ali. Mas toda vez que Isaac arranca o entulho, que tem lá embaixo? Água. O que a Bíblia está nos dizendo é, já estava aí. Continuou dentro de você. Você não viu. Ah, mas eu me afastei de Jesus. Continua aí dentro. Esteve aí o tempo inteiro. Mas os entulhos te impediram de ver. Mas o maior poder do mundo foi instalado dentro de cada um de nós. Amém? Às vezes ficamos impedidos de ver. 2 Coríntios, capítulo 4. A Bíblia diz assim. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Põe a mão sobre o seu coração assim, ó. Feche os seus olhos. Diga, está dentro de mim. Está dentro de mim.
Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Jesus.
preciso sair daqui com essa convicção. É de dentro para fora. E tudo que eu preciso já está dentro de mim. Amém? O Espírito de Deus está dentro de mim. A palavra de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. A eternidade foi colocada dentro de mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo está dentro de mim. Amém? Está dentro de nós. Quando se trata do Espírito Santo, a Bíblia, então, traz vários símbolos que representam o Espírito Santo. Você vai encontrar na Bíblia o vento, representando o Espírito, o fogo, a água, a fonte. O Espírito Santo está representado num terremoto em Pentecostes, um som, um vento impetuoso. O Espírito Santo está representado num sopro e até mesmo uma brisa suave, como aconteceu com Elias. Mas um dos símbolos que eu mais gosto, e esse é o ponto principal dessa mensagem, um dos símbolos que eu mais gosto do Espírito Santo é a pomba. E é sobre isso que nós lemos aqui desde o início os textos. O Espírito Santo está representado também por uma pomba. Por quê? Quando nós olhamos para a história bíblica, você vai perceber que uma das coisas que Deus decidiu associar a pomba com o Espírito Santo é porque ela é simples. Por isso que ele diz: sejam simples como a pomba. Então a pomba é simples, a pomba é símbolo de pureza, sim ou não? O Espírito é santo, ou seja, para me relacionar com ele vou precisar de pureza. A pomba é símbolo também de leveza, é símbolo de paz, né? Assim solta uma pomba quando eu quero trazer algum símbolo de paz. Ela também simboliza a esperança, simboliza a liberdade. Há uma outra coisa que a pomba representa, que é o foco, é a visão concentrada. Isso eu posso explicar num outro momento, que eu não quero gastar aqui muito tempo com isso. Mas a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Quando em Mateus capítulo 3, Jesus então se batiza, é muito importante que a gente entenda isso. Quando Jesus se batiza, uma pomba aparece. Você pode imaginar esse dia? Eu costumo dizer que esse é o dia que Isaías gritou, né? Ah, se fendesse os céus. Oh, se chega... E esse dia chegou, chegou sobre Jesus. Depois vem sobre a igreja em Atos capítulo 2. Mas quando isso acontece, a pomba vem, a pomba aparece sobre Jesus. Entenda isso. Quando João Batista resiste ao batismo, Jesus fala, é necessário que aconteça. E Jesus está dizendo, eu preciso. É uma mensagem aqui, João Batista. Não me impeça. Eu preciso passar por esse batismo, porque eu tenho que liberar uma mensagem sobre o meu povo. Lembra que Jesus está no Jordão. Lembra que o Jordão é o mesmo rio que Josué construiu o altar escondido. Então Jesus vai para esse mesmo rio Jordão e ele constrói um altar lá de baixo. Então quando ele sai do Jordão, o símbolo que temos é o símbolo do Espírito Santo, dizendo, já que você cavou algo interno, agora, exteriormente, nós damos início a um novo tempo, a uma nova fase. Entenda isso. Jesus está querendo deixar para nós ali uma mensagem. Seja amigo da pomba. Existe um livro que o pastor Bill Johnson, ele diz que a palavra, a pomba veio e pousou sobre Jesus. Aquela palavra é uma palavra grega que significa pousou, permaneceu, permanentemente. Pastor Bill Johnson acredita que a mensagem ali é como se a pomba tivesse vindo sobre Jesus e ficado sobre o ombro de Jesus todos os 3 anos dele de ministério. Ela ficou, ele não a espantou, ele não a extinguiu, ele não a entristeceu, ele andou com ela como um amigo. Então há uma mensagem ali, porque logo após Jesus sair das águas, ter construído o altar interno, logo após Jesus ter resolvido deixar para nós essa mensagem de que de dentro para fora as coisas vão acontecer, um novo tempo é iniciado. Porque a partir daquele dia, há uma liberação do céu sobre a terra. É ou não é verdade? A partir daquele momento, em Mateus capítulo 3, os milagres que nunca se viu sobre a terra passaram a acontecer através de Jesus. Nessa nova fase, os milagres começam a acontecer com naturalidade. Já começa a acontecer muito agora. Porque a pomba veio, porque a pomba agora está sobre Jesus. Então entendo onde eu quero chegar. Um dia está Noé na arca, E Noé, então, percebe que um novo tempo está chegando. E eu quero afirmar isso aos irmãos. Essa semana, eu orei sobre isso e eu tenho uma sensação no meu espírito de que essa é uma mensagem para hoje, porque eu creio que, como Noé, nós devemos entrar nesse nível de relacionamento com a pomba hoje. Porque um novo tempo está chegando sobre a nação, está chegando sobre sua casa, está chegando sobre seus negócios, sobre sua família. Aguarde, por favor, aguarde. Então Noé percebe, ele fala, puxa, eu acho que deu tempo. Lembra que Noé, ele viveu uma crise grande. Lembra que Noé passou por uma fase de muita morte. Há muitas ligações nessa analogia com o que nós estamos passando. Lembra que Noé viu... Ele se viu num momento de isolamento com sua casa, com sua família. Ele viu uma pandemia fora destruir pessoas que ele amava também. E nesse tempo de quarentena, isolado, guardado, Noé começa a perceber. Há uma expectativa brotando no meu coração. Há algo que vai acontecer agora. Há um novo tempo chegando. Que Deus queria tratar com o seu povo, ele tratou. E há um novo tempo chegando sobre nós. Então, eu acredito que, assim como com Noé, aquele era um tempo de recomeço, de primeiro amor, de retomada, eu acredito que também com a gente isso está acontecendo agora. Só que Noé, ele comete um erro que nós também cometemos, muitas vezes. Noé, antes de soltar a pomba, sabe o que ele faz? Ele solta o corvo. Noé soltou o corvo. O que, que a Bíblia diz? Que o corvo ficou dando volta. E o corvo não trouxe retorno algum para Noé. Quando eu estava lendo isso, o Espírito falou comigo, o corvo é carnívoro. O corvo representa uma tentativa de uma retomada, de um recomeço, de uma visão externa a partir da minha carne. E Noé não teve resposta alguma quando ele soltou o corvo. O corvo ficou dando voltas, assim como a vida de muita gente vai ficar dando voltas quando tentarmos a fazer uma avaliação pela nossa carne. Eu quero te dizer que o novo tempo, o recomeço, a retomada não vai acontecer sobre aqueles que têm uma visão carnal, que buscam uma explicação natural. Eu quero saber como é que estão, onde estão os informativos, cadê os jornais, o que eles dizem, por favor. A partir dessa perspectiva, nós vamos ficar dando voltas. Noé percebeu, não é pelo corvo. Não é pelo corvo. Eu errei. A gente fica soltando corvo o dia inteiro. Como é que tá? E o comércio? Como é que tá? E as vacinas? A gente fica soltando corvo o dia inteiro, acreditando que a esperança do nosso coração poderá vir pela carne, por motivos carnais, por informações naturais. Elas não virão. Guarde isso, não virão. Elas vão vir de uma palavra do céu. Então Noé percebe. Já sei. Eu vou soltar a pomba. E agora? A pomba vai e a pomba volta com a notícia que Noé precisava. Quando Noé solta a pomba, guarde isso, por favor, são informações que eu preciso que você guarde. Noé solta a pomba uma vez, ele espera 7 dias, solta a pomba outra vez, ele espera mais 7 dias e solta a pomba uma terceira vez, 3 vezes. Esses 7 dias na Bíblia, lembra que o mundo foi formado em 7 dias. 7 dias na Bíblia são, na verdade, um símbolo para fases, para eras, para momentos de Deus em relação ao seu povo. Então, a pomba fez 3 voos. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu daria os 3 voos da pomba. Os 3 voos da pomba sobre a humanidade e os 3 voos da pomba sobre cada um de nós. Preste atenção. Primeiro a pomba vai e volta, porque ela não encontra onde pousar, porque tudo era água. Repete comigo, tudo era água. Esse é o primeiro voo da pomba. Sabe onde está o primeiro voo da pomba? A Bíblia diz, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O primeiro voo da pomba está ali. Ela vai e volta. Ela não tem onde pousar ainda. Mas a pomba faz um segundo voo. 7 dias, uma era. E agora a pomba faz um segundo voo. Dessa vez ela volta com o quê no bico? Repita comigo, uma folha de oliveira. A esperança do coração de Noé acende quando ele vê que no bico da pomba alguém está vencendo no Getsêmani. Alguma coisa está acontecendo lá. Esse é o segundo voo da pomba. Mas de repente, ele solta mais 7 dias e ele solta a pomba de novo. E agora a pomba já não volta, porque a pomba encontrou um lugar para morar. A pomba nos achou, amém? Então eu quero falar com você um pouco sobre os 3 voos da pomba sobre nós. Primeiro, a pomba faz o voo sobre o caos. O primeiro voo da pomba é o voo sobre o caos. A terra era sem forma e vazia, Gênesis capítulo 8, verso 9. Preste atenção o que diz. Mas a pomba, não achando onde, não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso ela voltou para a arca. Preste atenção, a pomba ela não encontrou lugar para fazer o que ela queria fazer. Noé estendeu a mão para fora, apoiou a pomba e trouxe ela de volta para dentro da arca. Gênesis capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz assim: a terra, porém, ela estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí, o primeiro voo da pomba. Ela não encontrou onde pousar. Ainda não havíamos nós lá. Então preste atenção. Assim como na história bíblica, esse primeiro voo da pomba foi sobre o caos, eu acredito também que o primeiro voo da pomba sobre nós é o voo sobre o nosso caos. Toda vez que o Espírito vem sobre nós, a primeira função dele, a primeira ação do Espírito Santo sobre nós é a de sobrevoar o nosso caos, a nossa bagunça. A Bíblia diz que a terra está sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus está ali. Eu não sei você, mas quando o Espírito Santo me encontrou, quando o Espírito Santo me achou, a minha vida era um caos. Não havia forma e não havia conteúdo. Ou o conteúdo que se tinha não se podia contar. Era tudo sem forma, era tudo quebrado, destruído. Eu havia feito isso na minha vida. Quebrado tudo, destruído tudo. E os conteúdos não eram legais, sem forma e sem conteúdo. E eu quero dizer isso a você: talvez hoje você esteja vivendo um caos na sua vida emocional. Talvez esteja uma bagunça que você diz: eu não sei explicar o que eu estou vivendo. É sem forma, eu não consigo dar um nome, eu não consigo dar um norte, eu não consigo dar uma solução. Eu quero te dizer, o primeiro voo da pomba agora é sobre esse caos no seu coração. Primeiro é isso que ele está fazendo. A pomba não tem medo do caos. A pomba não se afasta por causa da bagunça. A pomba não se afasta porque não está organizado. Pelo contrário, o Espírito de Deus paira. A palavra pairar do hebraico é a palavra chocar. É como uma galinha sobre os seus ovos, chocando, esquentando, cuidando. Primeiro ele vem sobre o nosso caos. O primeiro voo hoje sobre nós, sobre você que está na internet, é um voo do Espírito para alinhar coisas da nossa mente que estão completamente desalinhadas. Perceba, a ordem é essa: primeiro forma, depois conteúdo. Você percebe? Primeiro, coloca o limite, o mar vai vir até aqui. Depois, o céu vai estar lá, a terra vai estar aqui. A dia, a noite, primeiro o Senhor dá forma. E depois ele diz: agora vamos colocar coisa aqui dentro. Tem muita gente querendo receber coisa de Deus sem forma. Não vai, porque é bíblico. Primeiro eu organizo a forma, depois eu ponho o conteúdo. Depois que a forma, agora eu posso produzir os peixes. Agora eu posso gerar as árvores. Agora eu posso produzir os luminares. Agora podemos fazer o sol, a lua e até o homem. Tem gente querendo uma família sem organizar o caráter. Tem gente que está com todos os princípios quebrados, valores destruídos, mas ele quer um cargo, ele quer um dom, ele quer aparecer, ele quer prosperidade. Deus está dizendo: não vou dar. Primeiro forma, depois conteúdo. Vocês estão comigo? Vocês estão me olhando assim com essa cara, o quê? Assustados ou estão entendendo? Primeiro forma, depois conteúdo. Mas guarde isso, a pomba voa sobre o caos. Pastor, como foi que o Espírito voou a primeira vez? Eu não sei dizer. Mas ela estava voando, amém? Ela estava voando. Quando Noé soltou, ela foi, ela voou. Ela não encontrou onde pousar. Ela voltou, mas ela voou. O Espírito está sobrevoando a sua vida, mesmo no meio da bagunça que se instalou dentro do seu coração. Talvez você diga assim: a minha vida financeira está um caos. E ele diz: eu vou voar sobre ela. Ah, minha saúde está um caos. Eu vou sobrevoar. A pomba está vindo. Ah, minha família, as minhas emoções, o meu ministério, eu já nem sei mais. Eu vou sobrevoar sobre ela. Primeiro voo é o voo sobre o caos. Eu vou ter que correr, desculpe, porque o tempo está indo. O segundo voo é o voo sobre o Getsêmani. Eu vou colocar assim já logo, porque eu não consigo explicar isso de outra maneira. Primeiro a pomba vem e ela sobrevoa o caos e ela diz: não tem onde pousar. Não dá para fazer tudo que queria fazer, porque é um caos. Nós vamos ter que alinhar as coisas, reorganizar as coisas, para depois colocar conteúdo. Mas o segundo voo da pomba, irmãos, a pomba volta com uma folha nova de oliveira. E eu não posso pensar de outro jeito a não ser sobre a estação da humanidade, onde Cristo, lá no Getsêmani. Você sabe que Getsêmani significa jardim de oliveiras. Lugar da prensa do azeite. É esse que é o significado literal. Eu vou contar um testemunho para vocês. Um dia, nós fomos até Israel com um amigo. E ele me falou assim: nós vamos dormir em tal lugar, porque era mais barato. Era só porque era mais barato. Eu falei: tá bom, queremos o mais barato mesmo. E ele me disse assim: você sabe onde você está, Cezinha? Eu falei: não tenho ideia, era de noite. Ele falou: cara, nós estamos no Monte das Oliveiras. Eu falei: não é possível. Ele falou: nós estamos bem no alto do Monte das Oliveiras. O hotel ficava bem no alto. E eu falei: mas se o Monte das Oliveiras está aqui, o Getsêmani está perto. Ele falou: é ali embaixo. Eu nem consegui dormir direito. Eu falei: eu vou cedo fazer meu devocional nesse lugar. Eles dizem que as árvores onde Jesus orou ainda estão lá. As árvores de oliveira, antigas, elas estão lá. Nós descemos, eu e alguns irmãos aqui da igreja, descemos com a nossa Biblinha, vamos fazer um devocional no Getsêmani. Irmãos, o lugar onde Jesus lutou com a sua carne, o lugar onde Jesus lutou contra a sua própria vontade e venceu. A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 8, verso 11: à tarde, a pomba voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Eu imagino ele contando essa história para todo mundo. Ei, gente, as coisas estão melhorando, vai mudar. Mateus capítulo 26, verso 42, diz assim: esse é o momento em que a pomba retira a folha da oliveira. E retirou-se outra vez para orar, Jesus. E ele orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Sabe qual é o segundo voo da pomba sobre nós? No primeiro momento ela vem, dá forma e ela dá conteúdo. Ela alinha sua vida, mas no segundo momento a pomba vem para nos ajudar a vencer com as nossas próprias vontades, a vencer a nossa própria carne, a vencer os nossos medos, a vencer aquilo que impede que o plano de Deus se cumpra em nós, a romper com coisas que nos amarravam a um limite. Pense, irmão, se Jesus não tivesse rompido no Getsêmani, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse ali no Getsêmani gritado, eu acho que ele orou gritando, que se cumpra a sua vontade e não a minha. Quantas vezes eu gritei com minha alma, que vontade de responder, que vontade de me justificar, que vontade de pegar pelo pescoço, que vontade de largar tudo, que vontade, mas antes que se cumpra a sua vontade, Senhor. O segundo voo da pomba é para nos ajudar a não parar. É para nos ajudar a seguir. É para nos ajudar a romper. Porque, assim como com Cristo, todos nós fomos tocados com a vitória dele no Getsêmani. Assim também, milhares de pessoas poderão ser tocadas se nós também vencemos os nossos Getsêmani. Eu não sei qual é o seu. Talvez seu Getsêmani esteja escondido, né? Talvez as pessoas nem saibam, mas o Senhor está te dizendo: eu estou esperando você romper com isso. Eu estou esperando você romper com isso, irmão. Há tantas lutas que nós sabemos que nós temos perdido, sim ou não? Há lutas interiores que eu sei que eu estou perdendo. Que eu sei que a pomba tem vindo. Ah, eu estou procurando, eu estou procurando. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos romper. Existem muitos medos, muitos limites que não estão em Deus. Nós os colocamos. Nós permitimos muitos desses limites. Nós permitimos que eles fossem instalados em nós. E o Senhor está dizendo, eu quero te ajudar com isso. O segundo voo da pomba é o voo em que a pomba me ajuda a entender o valor da oração, o valor da comunhão. Jesus vai para esse lugar e ele leva 12. Ele leva seus discípulos. Jesus vai para esse lugar para orar. A pomba está sobre mim, sobre você, para te ensinar o valor da oração. Para te dizer, não, você não vai romper se você não aprender a ter paixão por oração. Você não vai passar para o outro lado se você não aprender a andar junto com pessoas. Jesus não foi sozinho, apesar dele poder ir sozinho. Apesar de que as pessoas dormiram e ele teve que lidar com as coisas sozinho. Ele não foi sozinho. A pomba está sobrevoando sobre nós. Está sobrevoando a cada um de nós. Para nos ensinar o valor do relacionamento com Deus, o valor do relacionamento com irmãos, o valor da vida secreta com o Senhor. Amém? Seu segundo voo da pomba. Eu imagino quando essa notícia chegou no céu, porque a pomba sobrevoou e voltou a Noé. Ela volta a Deus. Então, de repente, o céu em festa, dizendo que ele venceu no Getsêmane. E agora é uma questão de tempo para ele estourar a cruz também. E romper aquele túmulo, nós vamos ver a possibilidade da pomba fazer o seu terceiro voo. Entenda uma coisa, se nós não entendemos bem o voo sobre o caos, se nós não permitirmos o primeiro voo da pomba, não há segundo voo, você entende? E se eu não entendo bem o segundo voo, não há o terceiro, é uma sequência lógica aqui. Então, porque Jesus rompeu, então agora existe o terceiro voo. Qual é o terceiro voo? É o voo para permanecer. Esse é o terceiro voo. Gênesis capítulo 8, verso 12, a Bíblia diz assim. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe qual é o momento que a pomba não volta mais para Noé? É que na história da humanidade, depois dela ter procurado e não encontrado, depois dela ter visto Cristo vencendo na cruz e também no túmulo, agora é o tempo em que a pomba vem e permanece sobre nós. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz, não sabeis vós que sois santuário de Deus, a habitação do Espírito Santo? Sabe por que a pomba não voltou a Noé? Porque ela não podia, porque ela agora estava presa dentro de cada um de nós. E esse é o terceiro voo que não acabou. Continua. Dentro de cada um de nós. Essa é a história bíblica, essa é a história do Espírito Santo. E essa é a nossa história. Eu não sei, irmão, se eu consigo ser claro mais que isso. Mas isso dentro de mim faz tanto sentido. Eu orei essa semana dizendo, Senhor, me ajuda a poder transmitir isso de um jeito que todos possam se empolgar com a vida no Espírito, assim como eu estou. E a minha oração nessa noite, irmãos, é que a gente não perca nenhum dos três voos. A minha oração, pelo contrário, é que a gente aprenda a voar junto com o Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Cante aqui.